bate bola no ar.
Bate bola nacional. As notícias do esporte. Bate bola nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, Bate-Bola Nacional está no ar. Hoje tem futebol na Rádio do Brasil, depois o Nacional informa toda a rede menos a FM Nacional que está conosco, acompanhando as emoções da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo direto da Baixada. Eu ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro e do Bruno Mendes, abraçando especialmente você no som de Brasília em 980, no Rio 1130, Amazônia, a Nacional FM 96,1. Vem aí as manchetes que serão notícia no Bate-Bola.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Estão de volta as emoções no futebol brasileiro. Flamengo estreia Rafinha logo mais contra o Atlético Paranaense e com transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil. Robert Scheid em mais uma Olimpíada. Palmeiras e Inter prometem jogão em São Paulo. Cebolinha volta ao Grêmio contra o Bahia, mas pode anunciar a sua saída amanhã. Esses e outros destaques você vai conferir aqui. O Bate-Bola Nacional está no ar para todo o país. Horas e 42 minutos. Ontem a bola rolou na Série B, teve gols 49. Destaques da Série B estão chegando com ele.
Vamos destacar a nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, que começou na última segunda-feira em Sorocaba. O São Bento empatou com o Sport Recife em 2-2. Nesta terça-feira, o Cuiabá quebrou um jejum de 7 jogos sem vitórias ao vencer o Vitória da Bahia por 1-0 no Barradão, em Salvador. Aproveitou para afundar o Vitória, que é a lanterna do campeonato. No estádio Heriberto Rios, no interior catarinense, de virada, o Criciúma bateu o Coritiba por 2-1. Classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro traz o Bragantino em primeiro com 9 pontos, em segundo o Botafogo de Ribeirão Preto, 16, em terceiro Londrina, 16 pontos, fechando G4, o Sport Recife, 16 pontos. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, 17ª posição para Operário, 7 pontos, 18º América Mineiro, 5 pontos, 19º Guarani, 5 pontos, segurando a lanterna, o Vitória com 4 pontos. A rodada prossegue na sexta-feira com 2 jogos, 7h15 da noite tem CRB e Guarani, às 9h30 da noite a bola rola para Ponte Preta e Oeste no Moisés do Carelli. No sábado, 11 da manhã, Independência, América Mineiro e Figueirense, 4h30 da tarde no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Vila Nova, o clássico. Às 18 horas, no Santa Cruz, o Botafogo recebe o Brasil de Pelotas lá em Ribeirão Preto. Às 19 horas, no Durival de Brito, em Curitiba, o Paraná recebe a equipe do Bragantino. E ainda no sábado também, 19 horas, teremos Operário e Londrina no Germano Krüger. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Valeu, Bruno Mendes, que estará conosco daqui a pouco em Atlético Paranaense e Flamengo. Deixa eu saber os destaques de Palmeiras e Inter que jogam logo mais em São Paulo. Alô, Lincoln Chaves.
Após quase um mês de intertemporada, Palmeiras e Internacional voltam a campo para valer às 9h30 da noite, abrindo o confronto que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Mais de 30 mil torcedores são esperados no Allianz Parque em São Paulo para a partida que inaugura uma verdadeira maratona aos dois times. Além do mata-mata nacional, Verdão e Colorado estão envolvidos com o Campeonato Brasileiro e a reta final da Libertadores. A equipe paulista ganhou um reforço para a sequência que virá pela frente. Sem atuar desde o fim de novembro, quando lesionou dois ligamentos do joelho direito, William está clinicamente liberado para voltar aos gramados.
Pensa no menino feliz aí de volta. O mais importante é essa minha alegria em poder poder estar com meus companheiros, fazer o que eu mais amo. Não é aqui falando que eu vou ganhar posição, né? Não é nas redes sociais, e sim dentro de campo, né? Com muita entrega e fazendo aquilo que eu sei que com certeza aí as coisas, né, vão acontecer naturalmente.
O atacante foi quem mais atuou pelo Palmeiras na última temporada. Esteve em 68 dos 77 jogos da equipe. Ele participou dos jogos treinos contra Oeste e Operário de Ponta Grossa, ambos da Série B, mas não do amistoso com o Guarani há uma semana. Sem ritmo, ele deve ter retorno gradual. O meia Ramírez, principal reforço ao Viverde no período, ainda está em recondicionamento físico e não tem previsão de estreia. E o lateral direito Mike, com dores no pubis, desfalca o time dirigido por Luiz Felipe Scolari, que deve encarar o Inter com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima e Zé Rafael, Dudu e Daverson. No Colorado, o técnico Odair Hellmann só tem uma dúvida: Paolo Guerrero. O atacante participou dos 6 compromissos do Peru na Copa América, fez inclusive um gol de honra na final contra o Brasil. A condição física do centroavante será decisiva para a sua escalação. O lateral direito Bruno torce para que Guerrero esteja à disposição.
Ele é um cara que vem treinando forte, é um cara muito de grupo, então a gente está ansioso, né, esperando ele para que a gente possa tá todos juntos. É um cara de muita qualidade e só vem nos ajudando.
Bruno, aliás, é novidade na equipe. Titular da posição, Zeca sofreu uma lesão na coxa direita e está fora de combate por 3 semanas. Com isso, o provável Inter para encarar o Palmeiras terá Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Nico Lopes, Edenilson, Nonato e Patrick, Paolo Guerrero ou Rafael Sobis. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. Flamengo testa novo esquema sob o comando de Jorge Jesus. Alô, Rafael Monteiro!
Será o primeiro compromisso do técnico Jorge Jesus como treinador do Flamengo. Detalhista, intensidade e cobrança são 3 palavras recorrentes quando o assunto é o treinador português. Neste início de trabalho, o atacante Bruno Henrique fala sobre o estilo do europeu no futebol brasileiro.
É bastante rigoroso, né? Não só ele, na Europa é assim. Eu joguei na Europa, eu sei como é que é isso. Passei por lá e tivesse um treinador antes aqui, antes de ir para lá, seria muito importante. Então, a gente que tem essa experiência fala para os meninos para poder focar, porque na Europa é assim, né? Horário, né? Tudo é rigoroso. Tudo é a filosofia deles, né? Acho que não é nem rigoroso essa palavra, é a filosofia deles que é assim, né? Então, acho que horários, nenhum jogador aqui tem problema com horários, né? Tem a caixinha do clube, né? Quem chega atrasado sempre tem que pagar a caixinha. Então, ele até brincou com a gente. A gente vai ter que fazer um rateio aqui no final do ano para fazer alguma coisa, porque vocês são muito rigorosos com os horários, vocês são muito pontuais, então a gente não tem esse problema, né? Mas, como eu falei, a filosofia dele, ele chegou para colocar o que ele quer, né? O que ele fazia lá fora, a gente tem que arcar obediente.
Bruno Henrique aproveita para comentar uma provável escalação com apenas um volante de origem, o colombiano Cuéllar.
Futebol é coletivo, né? A gente tem que se ajudar, né? Então, eu já específico, né? Tenho a característica de ajudar a marcação, voltar. Então, todos tá habituando a fazer isso, né? Ter marcação, ajudar não só os zagueiros ir para frente e ir para trás, os atacantes também têm que ir para frente e ir para trás. Esse é o fator que todos vão poder ver, que o Jorge não prioriza só um e outros. Todos têm que correr para frente e para trás.
Sobre o adversário Atlético Paranaense, Bruno Henrique diz que o jogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro neste ano, partida em que o Flamengo venceu por 3-2, serve de aprendizado?
Olha, o trabalho foi bem intenso, né? E a gente estudou todas as características que o Atlético tem, né? E no jogo, no jogo aqui, no Maracanã, a gente sofreu um pouco com a saída deles, né? Que abaixava as linhas bem para poder sair no contra-ataque. Então, o Jorge frisou bem esses pontos, né? De saída do Atlético. Esse vai ser o que a gente vai fazer lá contra eles.
Destacando que, na ocasião, o Furacão jogou com o time reserva. O lateral direito, Rafinha, deve estrear no Flamengo, e Everton Ribeiro, que passou o período da Copa América se recuperando de lesão no calcanhar, deve iniciar no banco de reservas. O provável time titular deve iniciar com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda René. No meio campo, Cuéllar, Diego, Vitinho e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Aproveita o embalo aí, Rafinha. Traz tudo do aniversário do Flamengo, do Furacão, do Atlético Paranaense.
Na Arena da Baixada, construída há 20 anos em 1999, o Atlético Paranaense tem boas recordações dos confrontos contra o Flamengo no estádio. Ao longo deste período, foram 19 jogos e somente uma vez os cariocas saíram vitoriosos, contra 13 vitórias do time da casa e 5 empates. Ao todo, são 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um pela Copa do Brasil e outro pela Sul-Americana. E justamente pela Sul-Americana foi a única vez que o Flamengo saiu vitorioso com um placar de 1 a 0 com um gol de Ronaldinho Gaúcho em 2011. Para enfrentar o time do técnico Jorge Jesus, o treinador Thiago Nunes terá problema principalmente na zaga. Thiago Heleno está suspenso por doping, Paulo André se aposentou e Lucas Alter, que ganharia oportunidade, é dúvida em função de lesão na coxa. Sendo assim, Robson Bambu deve fazer dupla de zaga com Léo Pereira. E na lateral esquerda, Renan Lodi, negociado com o Atlético de Madrid da Espanha, deverá ser substituído por Márcio Azevedo.
Valeu, valeu, Rafinha, trazendo tudo. Rafael Monteiro, que estará nas reportagens de Atlético Paranense e Flamengo. Logo mais, 9:10 da noite, bola rolando 9:30. A Nacional transmite para todo o território brasileiro. Ele é fenômeno, Robert Scheidt, em mais uma Olimpíada. Alô, Wagner Gomes.
O velejador Robert Scheidt está classificado para a 7ª Olimpíada da carreira dele. Aos 46 anos, Robert concluiu o Campeonato Mundial de Laser em Sakaiminato, no Japão, na 12ª posição, dentro do top 18, posição estipulada pela Confederação Brasileira de Vela como linha de corte para definir o representante brasileiro em Tóquio 2020. Com essa conquista, Robert se torna o recordista brasileiro em participações em Jogos Olímpicos. Ele soma 5 medalhas olímpicas, 2 de ouro em Atlanta 96 e Atenas 2004, 2 de prata em Sydney 2000 e Pequim 2008 e 1 de bronze em Londres 2012. Robert tem ainda 12 títulos mundiais e 3 ouros pan-americanos. Ele fala da campanha no Japão.
Bom, só em suma então, acho que apesar de tudo que aconteceu, ainda consegui terminar em 12º porque teve muitos altos e baixos. Então, o lado positivo disso tudo é que eu consigo fazer o índice proposto pela CBVela, né? Que é top 18 no Mundial. Não que isso já me garanta o posto na Olimpíada, mas já é um bom passo, né? Já é um índice, já fico elegível para ir para a Olimpíada. Tem muito que trabalhar, eu acho que para o objetivo de andar entre os top 5, entre os top 3, ainda tem alguns detalhes da minha velejada que eu preciso aprimorar. E esse vai ser o objetivo para os próximos meses. Próximo compromisso vai ser o evento teste em agosto em Enoshima, Raio Olímpica. E é isso. Sair daqui do Japão com a sensação de uma missão cumprida.
Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Beleza pura. Valeu, Wagner Gomes, trazendo os destaques para a gente. Mundial Sub-17. Alô, Sérgio do Bocage.
A FIFA definiu os 4 estádios que serão utilizados no Mundial Sub-17 a ser disputado no Brasil entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro. O Bezerrão no Gama, o Kleber Andrade em Cariacica e o Estádio Olímpico e o Serrinha, ambos em Goiânia, vão receber os jogos. O Mané Garrincha em Brasília não terá partidas da competição. O estádio Bezerrão, que tem capacidade para cerca de 20 mil torcedores, está confirmado como palco da abertura e da final da competição. A ideia da FIFA é usar estádios menores do que em grandes torneios, como Copa do Mundo e Copa América. A entidade considera fundamental em eventos como o Mundial Sub-17 levar jogos para locais que normalmente não recebem partidas de grandes eventos. É uma oportunidade também de desenvolver o futebol nestes centros. O Mundial Sub-20 da Polônia, por exemplo, que foi disputado este ano, não utilizou qualquer estádio que recebeu jogos da Eurocopa de 2012. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
Obrigado, Bocage. Daqui a pouco, 7h15 da noite, a bola rola para Grêmio e Bahia na volta do Cebolinha ao Grêmio. Destaques com Rafinha Monteiro.
Grêmio e Bahia se enfrentam 7h15 da noite na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Será o primeiro jogo da sequência de 7 partidas em 23 dias. A parada para a Copa América serviu para alguns jogadores se recuperarem. É o caso de Tardelli e Luan. Ambos estavam precisando aprimorar a forma física. Já Cortez e Kahneman estão recuperados de lesão. Com a presença de Cebolinha, um dos destaques da seleção brasileira, o técnico Renato Gaúcho deve iniciar com Paulo Vitor no gol, na direita Léo Gomes, dupla de zaga Jeromel e Kahneman, na esquerda Cortez. No meio campo, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli e Everton. No ataque, Luan. Já o Bahia, do técnico Roger Machado, deve iniciar com Douglas, Nino, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés. Gregori, Elton, Eric Ramírez, Arthur e Elber. No ataque, Gilberto. O clube nordestino, após perder o volante Douglas para o futebol grego, está aguardando a chegada de Ronaldo, jogador do Flamengo, por empréstimo até o final do ano, para repor o meio-campo.
Beleza pura, valeu Rafael Monteiro. Vamos até o Vasco da Gama, alô Rodrigo Ricardo.
O atacante Marrone voltou a participar dos treinos do Vasco, mas em separado do grupo. O jogador com dores no pubis vinha sendo poupado. A equipe carioca está em Foz do Iguaçu desde a última quinta-feira e treina em tempo integral. Quem não apareceu para o último coletivo foi Rossi, que sentiu a panturrilha direita. Na sexta-feira, o Vasco viaja para Porto Alegre, onde vai encarar o Grêmio, sábado às 5 da tarde, na retomada do Campeonato Brasileiro. O árbitro da partida já está definido. É o paranaense Rodolfo Toschi Marques.
Beleza pura, vamos ao vôlei feminino campeão no Sub-20, Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina Sub-20 superou a China por 3-7-0, 25-17, 25-15 e 25-12, conquistando o desafio internacional de voleibol, disputado na cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. O torneio amistoso foi realizado no ginásio Instituto Nacional de Telecomunicações. Reuniu, além das de brasileiras, as chinesas, as seleções da Turquia e da Argentina, em 3 dias de disputas. Brasil, Argentina e Turquia empataram no número de vitórias, 2 para cada seleção. Mas a equipe brasileira levou a melhor no número de pontos, já que na derrota por 3-7-2 para a Argentina, somou 1 ponto, enquanto turcas tiveram a derrota por 3-0. A estreia brasileira no Campeonato Mundial Sub-20 acontece dia 12 de julho contra a República Dominicana. O país também enfrenta na primeira fase as seleções do Japão e Ruanda. O Brasil é o maior campeão da categoria, com 13 medalhas, sendo 6 de ouro.
Tá certo, beleza pura. Vamos até o Botafogo. Alô, Rodrigo Ricardo.
No Botafogo, o silêncio segue como regra. Há 2 meses sem salários e com premiações atrasadas, os jogadores alvinegros continuam sem dar entrevistas coletivas. O elenco alvinegro também decidiu não participar de qualquer ação de marketing do clube. Botafogo segue treinando no estádio Nilton Santos, onde se prepara para encarar o Cruzeiro no próximo domingo no Mineirão. O chileno Léo Valência, que pensou em abandonar o clube, voltou atrás e está nos planos do treinador Eduardo Barroca. Contratado nesta intertemporada, o atacante Birubiru já está regularizado e inscrito para participar do Brasileirão como jogador do Botafogo.
Bate-bola nacional volta amanhã às 7h40 da manhã. Muito obrigado a todos. Vem aí a Voz do Brasil.